voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
O Brasil, principalmente a capital, Rio de Janeiro, tinha duas paixões à beira dos anos 50. E já com 50 milhões de habitantes: o carnaval e o futebol. Em 1930, houve a primeira Copa do Mundo, organizada e idealizada pelo francês Jules Rimet.
Fui em Montevidéu. E o dono da casa, o Uruguai, foi campeão ao vencer na final a Argentina por 4-2.
A segunda Copa foi na Itália, em 34. Novamente, os donos da casa ganharam. A Itália venceu na final a Tchecoslováquia por 2-1.
A terceira Copa foi na França, em 1938. Fizemos um papel bonito e chegamos em terceiro lugar. Fomos eliminados na semifinal pela Itália, que venceu por 2-1. Nós mostramos grandes craques, como o goleiro Batatais, Fausto, a Maravilha Negra, o Divino Domingos da Guia, Leônidas da Silva, o Diamante Negro e outros.
A guerra interrompeu a disputa das Copas e a primeira do pós-guerra seria logo aqui no Brasil. O governo se mobilizou para construir o maior estádio do mundo, à altura do evento. Foi escolhido o bairro do Maracanã como local, vizinho à Tijuca.
O jornalista Mário Filho, do Jornal dos Esportes, tinha criado em 50 mesmo o torneio Rio-São Paulo, o que animou ainda mais o futebol.
O vereador Carlos Lacerda, da UDN, ex-comunista, jornalista panfletário, protestou em altos brados em 49 contra a localização do futuro estádio. Ele preferia Jacarepaguá, alegava que a cidade ia crescer para aqueles lados e o estádio do Maracanã seria um estorvo em dia de grandes jogos se fosse na Tijuca. Até que ele estava certo.
Mas o principal condutor da construção do Maracanã, Mário Filho, bateu o pé. Ia ser ali mesmo. E rachou a bancada da UDN na Câmara dos Vereadores ao conseguir apoio de outro vereador udenista, o compositor Ari Barroso, louco por futebol e pelo Flamengo. Enquanto isso, já corria a campanha para a eleição presidencial.
O prefeito Mendes de Moraes conseguiu construir o Maracanã em 20 meses, tempo recorde, a tempo da estreia do Brasil na Copa de 50. Mas o que era sonho virou pesadelo, como nós vamos ver no próximo programa.
Uma música e um compositor que iriam marcar a cultura popular brasileira apareceram nos anos 40. Luiz Gonzaga e o Baião.
Sua família estava toda reunida, rezando pela vida do vovô do Baião.
O parceiro dele era Humberto Teixeira. Dancei, balancei, chamego, samba e xerei. Mas o baião tem o quê que as outras danças não têm? Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião. Pois que baião, pois que baião, pois que baião. Thank you. já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda convicção que sou doido pelo baiano.
Carmen Miranda fazia sucesso no cinema norte-americano, mas era criticada por alguns setores aqui no Brasil. E aí gravou Disseram Que Voltei Americanizada. Estava longe daquela Carmen que tinha lançado Assis Valente nos anos 30 em Camisa Listada.
Listada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, Leão, sossega, Leão. Tirou o seu anel de doutor para não dar que falar. E saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, Leão, sossega, Leão. Levou meu saco de água quente pra fazer chupeta. E rompeu minha cortina de veludo pra fazer uma saia. Abriu o guarda-roupa e arrancou minha combinação. E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, Leão, sossega, Leão. E tirou o seu anel de doutor para não dar que falar. E saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, Leão, sossega, Leão. E agora que a batucada já vai começando, eu não deixo e não confio meu querido debaixar de mim. Porque se ele pega as minhas coisas, vai dar o que falar. Se fantasia de Antonieta e vai dançar na bola preta até o sol raiar. Doutor, para não dar que falar. E saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, Leão, sossega, Leão.
O baiano sestroso Dorival Caymmi lançou um dos seus clássicos, Marina, em 1947.
Dorival Caymmi desmente que tenha feito Marina para uma namorada da juventude.
Marina foi nome achado ao acaso. Quer dizer, brincando com Dori, o filho, brincando assim, tal, não sei o quê, saiu: tô de mal com você, e de mal com você me soou tão bem que virou Marina. Eu achei, por sorte, um nome bonito, Marina. Marina Morena, Marina, você se pintou. Aí começou.
Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte sente esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal com você, de mal com você.
Nelson Gonçalves, conhecido depois como Frank Sinatra brasileiro, arrancou definitivamente para o sucesso. E o jornalista Davi Nasser juntou-se com o veterano Benedito Lacerda e compôs a bela Normalista.
De azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista, rapidamente conquista meu coração sem amor. Eu que trazia fechado dentro do peito guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregar o cuidado daquele brotinho em flor. Mas a normalista linda não pode casar ainda, só depois que se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar. Fechado dentro do peito guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor. Não pode casar ainda, só depois que se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar.
E o hino hino não oficial da praia de Copacabana surgiu em 1946. Novamente João de Barro, Braguinha, e Alberto Ribeiro. Copacabana, princesinha do mar. Lançada por um jovem cantor, de voz de veludo, chamado Farnésio Dutra. Ou melhor, Dick Farney.
Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo. Tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do manhãs, tu és a vida cantar, e a tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno canta. Ficou perdido de amor. E hoje vivo a murmurar só a de Copacabana. Eu hei de
Em 1948, foi criado o Teatro Brasileiro de Comédia, que, somado ao surgimento de Nelson Rodrigues, representou um salto de qualidade no teatro brasileiro. O TBC foi fundado por Franco Zampari. Era o teatrão empresarial, clássico, que montava os grandes autores e os grandes clássicos do teatro mundial. Foi ali que surgiram Paulo Autran, Tônia Carreiro, Cacilda Becker. Zampari trouxe também grandes nomes do teatro italiano, como Adolfo Celli, por exemplo, que acabou até casando com Tônia Carreiro. Adolfo Celli chegou depois até a fazer o principal vilão em um filme de James Bond, Thunderball. Zampari arranjou também um inimigo feroz em Nelson Rodrigues, porque rejeitou montar Senhora dos Afogados, que alguns consideram a maior peça de Nelson.
O Brasil desperdiçou várias vidas na batalha da tomada de Monte Castelo na Itália, como vimos no programa anterior. Nossos heróicos soldados têm até hoje um monumento perto da cidade de Pistoia, o cemitério dos brasileiros, como dizem respeitosamente os italianos.
A habilidade de Getúlio Vargas garantiu para o Brasil a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, com capital norte-americano, durante a guerra. Era uma espécie de pagamento pela nossa entrada na guerra ao lado dos aliados. Com os principais países industrializados envolvidos no esforço de guerra, o quadro internacional ficou favorável ao Brasil. Além de Volta Redonda, conseguimos acumular muitos dólares, graças ao comércio internacional.
Só que essas reservas foram desperdiçadas pelo governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra. O Brasil passou a importar todo tipo de quinquilharias e coisas inúteis. E lá se foram nossos dólares. O próprio general e ex-presidente Ernesto Geisel, em suas memórias, editadas pela Fundação Getúlio Vargas, diz literalmente:
tínhamos grandes reservas de divisas, tínhamos créditos e grandes saldos com a Inglaterra e em alguns outros países. Mas Dutra liquidou essas divisas. Comprou o ferro velho dos ingleses, a Leopoldina e outras estradas de ferro que não deviam valer mais nada. O resto ele consumiu em importações de toda a natureza, sem benefício para o país. Ficamos conhecidos como o país dos Cadillacs.
Na área política, o feito mais notável de Dutra foi pôr na clandestinidade o Partido Comunista. Nós vamos falar disso no próximo programa.
Já como potência hegemônica, os Estados Unidos lideraram a Organização Econômica do Mundo no pós-guerra. Foram criados o Fundo Monetário Internacional e o Banco para Reconstrução e Desenvolvimento, o chamado Banco Mundial. Foi também criada a Organização das Nações Unidas, a ONU.
Para reerguer a Europa e o Japão destruídos pela guerra, os norte-americanos, já como a maior potência econômica do planeta, investiram pesado. Para a Europa, fizeram o chamado Plano Marshall, idealizado pelo secretário de Estado do governo Harry Truman, o general George Marshall.
O Plano Marshall injetou 13 bilhões de dólares na Europa em 4 anos. 17 países da Europa se beneficiaram e se reconstruíram. Cresceram até 25% em 4 anos. Os Estados Unidos precisavam de uma Europa forte. Em primeiro lugar, para bloquear a União Soviética. Em segundo, para ter um mercado consumidor para seus próprios produtos.
Mas e a América Latina? Em relação ao Brasil, criou-se no pós-guerra uma comissão mista Brasil-Estados Unidos. O pretexto era também apoiar o desenvolvimento brasileiro. Só que o interesse era menor e não se chegou nem perto do que foi investido na Europa e no Japão.
O principal representante brasileiro na comissão mista Brasil-Estados Unidos, no pós-guerra, foi o embaixador Roberto de Oliveira Campos. Ele mesmo, o ex-ministro do Planejamento, ex-embaixador em Washington e Londres, ex-senador e atual deputado Roberto Campos.
Campos também foi o representante brasileiro na reunião de Bretton Woods, que resultou na criação do FMI. Esteve presente também a criação da ONU. Ele garante que nunca faltou boa vontade dos Estados Unidos com o Brasil e a América Latina em geral. E explica por que o Plano Marshall deu certo e a Europa se reconstruiu, enquanto o Brasil desperdiçava as reservas acumuladas na guerra.
Em primeiro lugar, capacidade receptiva da América Latina era muito mais limitada pela ausência de projetos e pela ausência de instituições administrativas. No caso europeu, o sucesso do Plano Marshall foi devido a que existia um substrato intelectual e empresarial extremamente capaz, que apenas tinha sido ameaçado de inanição pela guerra. A injeção de matérias-primas e capital de giro fez com que a economia rapidamente se reconstruísse.
Roberto Campos também aponta fatores culturais para que a Europa se refizesse rapidamente, enquanto a América Latina estagnava.
Na América Latina, o problema é de criar instituições, criar espírito empresarial. E isso torna a coisa muito mais difícil. Por longo período, a rigor, a América Latina manifestava uma atitude hostil frente a capitais estrangeiros. No Brasil, especificamente, a atitude de aceitação do investimento estrangeiro é muito recente. Nós premiávamos um monopólio estatal, intervenção do governo e tudo isso.
Roberto Campos também garante que nunca houve uma decisão dos Estados Unidos de impedir o crescimento da América Latina por temor à concorrência ou ameaças à própria hegemonia.
Não acho que houvesse nenhum intuito maquiavélico. Eu acho que a percepção americana sempre foi de que uma América Latina próspera seria útil aos Estados Unidos. E a demonstração desse estado de espírito é que eles reconstruíram a economia dos países inimigos, Alemanha e Japão. Em vez de desejar a destruição dos inimigos, o que eles fizeram foi ajudar os inimigos a se tornar depois competitivos. A ideia sendo que uma economia internacional em expansão é útil também para a expansão americana.
A década de 40 terminou com vários sucessos musicais e algumas obras-primas. Dorival Caymmi, por exemplo, lançou em 49 a lenda do Abaeté.
No Abaeté tem uma lagoa escura, no Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca, o de areia branca, o de areia branca. De manhã cedo, se uma lavadeira vai lavar roupa no Abaeté, vai se benzendo porque diz que ouve, ouve a zoada do batucajé, o do batucajé, o do batucajé, o do batucajé.
Que saudade de Itapuã.
Areia de Itapuã,
areia
morena de Itapuã,
morena,
saudade de Itapuã. Cantigas nas folhas no alto do coqueiral, o vento que ondula as águas, eu nunca tive saudade igual.
Aracy de Almeida fez sucesso com Não Me Diga Adeus, de Paquito e Luiz Soberano. Dick Farney lançou Um Cantinho e Você. E Valdir Azevedo lançou um dos mais belos chorinhos, Brasileirinho.
Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar o Século XX no Brasil, 500 anos.